nós vamos tratar de um assunto bem importante. Atenção, professores, ex-professores, atentem para o assunto de agora, porque nós já estamos divulgando, né? Vocês estão ouvindo, nós estamos fazendo aqui uma série de chamamento e principalmente de anúncios, falando de uma movimentação importante que vai acontecer aqui em Lagoa Vermelha. Eu recebo nesta manhã a professora Vilma Lorigian, acompanhada da professora Inês Lorigian, são integrantes da direção do 25º Núcleo do CEPERA Sindicato, que estão nos apresentando hoje, a professora Andréa da Rosa e a professora Sandra Santos, que são diretoras estaduais aí do CEPERS, para a gente falar sobre esse importante encontro que nós vamos ter. Antes de mais nada, quero agradecer a presença dos nossos convidados aqui. Professora Andréa, como é que vai? Seja bem-vindo. Tudo bem, professora?
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Cacique FM, né? Rádio. Então, prazer estar aqui em Lagoa Vermelha, minha primeira vez visitando a cidade. Um bom dia para todos nós.
Que bom, muito obrigado pela presença. Professora Sandra, como vai? Tudo bem? Bom dia, professora.
Bom dia a todos. Bom dia, Paulo, ouvintes da Rádio Cacique FM e a todos os nossos sócios, né, aqui de Lagoa Vermelha. Minha primeira vez também com a Andréa.
Olha só.
Um prazer estar aqui.
Que bom. Quando a professora Vilma e a professora Inês chegaram aqui, disseram, olha, só estamos acompanhando, mas eu preciso pelo menos um bom dia delas aqui. Professora Vilma, como é que vai? Tudo bom, professora? Tudo bem?
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. E queremos também dar um bom dia especial aos nossos trabalhadores da educação, professores, funcionários. E mais especial ainda, as nossas colegas, Andréa, Sandra, diretoras da Direção Central, que estão aqui conosco, então, para repassar informações muito importantes e necessárias a todos nós, professores e funcionários de escola.
E o pessoal que fique atento aí, porque
fique atento,
vamos falar desse assunto importante aí,
importante,
né?
Que diz respeito à nossa vida.
É, com certeza. Professora, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, prof.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio e em especial aos nossos sócios e sócias do 25º Núcleo do CEPER Sindicato. Hoje é com alegria que a gente recebe os integrantes da direção central, a nossa diretora Andréa, a nossa diretora Sandra e outros que também estão em caravana pelo Rio Grande e em especial na nossa região, no município de Ibiaçá, de Sanandouva.
Que bom. Então, como a professora Vilma e a professora Inês destacaram, a gente está aqui com os nossos convidados hoje para falar desse momento. Aliás, é uma caminhada longa e árdua, acima de tudo, né, professora Andréa?
Sim. Até é importante a gente começar por aí. São 80 anos que o CEPERS completa neste mês de abril, agora o próximo mês. Dia 21 de abril, o nosso sindicato completa 80 anos. E de muita luta, muita história, muita resistência. Nós faremos a nossa primeira assembleia do ano e dessa nova gestão que assumiu em dezembro, no dia 11 de abril. Então, também essa caravana tem esse intuito de mobilizar os colegas a participarem dessa assembleia. É muito importante que a gente tenha presença, porque negociar com o governo, tratar com o governo, solicitar audiência, os 21 da direção tem uma força. Quando a gente tem o respaldo de uma grande assembleia da categoria, tem outro movimento, né? Tem outro impacto. Então, a gente está correndo o Rio Grande do Sul, já estamos na terceira semana de caravana. Foi um movimento aprovado no nosso primeiro Conselho Geral em fevereiro. Atrasamos um pouquinho o início por conta do atraso, inclusive, do início do ano letivo. A gente teve que entrar com aquela liminar ali no início do ano. Não só o Rio Grande do Sul acompanhou, mas o Brasil e o mundo, inclusive. Nós demos, a nossa presidenta deu entrevista para o The Guardian, inclusive um jornal do Reino Unido, porque nós colocamos naquele momento no foco a questão das mudanças climáticas, né, dos impactos disso e também as nossas condições de trabalho, as condições das nossas escolas. Um dos motes dessa caravana é justamente a gente andar ao estado e ver e comprovar e fotografar e registrar e manter isso em foco, a cobrança pelas condições de trabalho adequadas para a nossa categoria e também para que os nossos estudantes tenham uma educação de qualidade.
Com certeza. Professora Sandra, antes de a gente entrar na pauta, hoje os detalhes do local do encontro e a importância de todos participarem.
Bom, hoje nós temos assim uma agenda cheia, né? Começamos aqui por essa entrevista e à tarde nós temos uma outra entrevista na... E temos as visitas nas escolas, que serão feitas pela manhã, já estão sendo feitas, né, no interior. Uhum. E nós temos mais as visitas pela manhã nas escolas. Mas importante é o chamamento também para essa plenária à tarde, que vai acontecer às 15 horas, né, no núcleo. Uhum. Então, a presença de todos nessa plenária, ela vai agregar, né, todo esse movimento que a gente está fazendo de caravanas pelo estado. Então, nós temos aqui esse espaço onde a gente poderá estar falando também sobre as pautas, a nossa pauta da Assembleia no dia 11, como a Andrea muito bem colocou. Então, nós temos que estar nessa discussão, fazer essa discussão, estamos fazendo essa discussão pelo estado, em alguns locais, e aqui a gente tem essa plenária, para que a gente também vá para a Assembleia, já alimente mais essa discussão e a gente reforce isso na nossa Assembleia. Então, essa plenária é muito importante que todos os sócios estejam lá, né, para fazer, estar somando, né, nessa pauta tão importante para nós sobre o destino, a gente pode dizer isso, né, da escola pública.
Os principais assuntos que serão tratados no encontro de hoje, professora Andrea?
Bom, a gente está trazendo, além dessa questão do reforço à infraestrutura, as nossas condições de trabalho, a questão pedagógica, né, de como as nossas escolas hoje estão trabalhando, a gente sabe, eu estou nativa ainda, Eu não estou aposentada, então eu sei bem o que é, o que a gente está enfrentando nas escolas, uma grande pressão, um grande controle, né? E a gente precisa construir propostas de enfrentamento a essas demandas todas que a categoria tem. Tem a questão da valorização salarial, nós tivemos o reajuste do piso do magistério aprovado na Assembleia, recebemos ali final de fevereiro, 6,27%, que é o percentual do piso nacional. Mas no Rio Grande do Sul, nem todos receberam esse percentual. Nós temos uma boa parcela ainda de professores aposentados que não tem nada de reajuste há mais de 10 anos, porque foi uma manobra do governo do estado aí que alterou o nosso plano de carreira, e eles têm uma parcela de redutibilidade lá no seu salário, que quando tem um percentual de reajuste, na verdade, só muda de lugar. Uhum. Né? Ele reduz da parcela de redutibilidade para acrescentar no subsídio, mas a pessoa lá, no líquido, segue recebendo a mesma coisa. Então, esse percentual que a gente continua lutando, que é pela questão da reposição, é um percentual que aí sim veria para toda a categoria, porque seria uma revisão para todos os servidores. Essa é uma luta unificada, inclusive, com outros servidores. A gente tem um fórum de servidores públicos, onde o CEPERS compõe esse fórum. A gente tem reunião marcada já, inclusive, com o fórum para a semana que vem, para construir e debater com a parte técnica, assim, de qual percentual a gente vai reivindicar do governo, né, que no mínimo a reposição da inflação, mas que ele deveria dar todos os anos, né, e fazem 10 anos, o último foi 6% em 2022, o último percentual de revisão salarial que os servidores públicos do estado tiveram, de 2014 para cá, 6% em 2022, isso é muito significativo, assim, né? Os servidores públicos como um todo estão com seus salários muito defasados. E esse percentual, ele também atinge os servidores de escola, os funcionários de escola, uhum, que é uma parte da nossa categoria fundamental. Uma escola não funciona se a gente não tiver os nossos colegas ali, os funcionários de escola, que trabalham na merenda, na limpeza, na secretaria, os monitores que acompanham os nossos alunos com deficiências, que dão aquele suporte pedagógico para o professor poder fazer um trabalho adequado de inclusão, como realmente deve ser, e que, aliás, são poucos. A maioria das nossas escolas faltam monitores escolares, assim, para dar esse suporte pedagógico. faltam funcionários de escola também para a gente poder dar um atendimento adequado, e eles estão sem revisão salarial há muito tempo. Tiveram um reenquadramento nas suas carreiras no ano passado, que foi implementado agora em janeiro, que também ajudou alguns, sim, melhorou o salário de alguns, principalmente os que são contrato emergenciais, mas aqueles de carreira, nomeados, concursados, o salário seguiu igual. Né? Então é importante a gente dizer isso, a gente não tem muito tempo, mas os colegas que participarem da Assembleia poderão ter mais esclarecimentos da plenária hoje à tarde, mais esclarecimentos sobre isso.
É por isso que é um bom embasamento já para se ter uma noção do que será tratado lá. E uma questão, professora Sandra, que com certeza quando vocês destacaram, pode ter uma curiosidade, vai ser possível visitar que escolas no dia de hoje? Eu sei que o tempo é curto. Tem algum cronograma nesse sentido ou não?
Nós temos um cronograma, né? Que até eu vou puxar aqui o cronograma, porque nós somos nós na cidade.
As gurias podem
colaborar,
falar,
né?
Podem colaborar mais nisso. Escolas que vamos.
Até é importante colocar aqui, Paulo, que durante essa semana, nós, como núcleo, nós fizemos um trabalho intensivo visitando todas as escolas aqui de Lagoa Vermelha.
Ah, já foi feito um primeiro
fizemos
contato.
Fizemos um trabalho já
até para convidar para
o convidar, né? Já convidando para a plenária, da importância, né, de estarem presentes, até para tirarem dúvidas, já antecipando também da nossa assembleia do dia 11.
Sim.
Então, a gente fez esse trabalho visitando todas as escolas do município e entrando em contato com todas as demais do interior que fazem parte do nosso núcleo. Hoje visitaremos, então, mais algumas escolas, reforçando, né, sobre a plenária, e também o nosso diretor, professor Juarez, com mais uma equipe desta caravana da Central de Porto Alegre, já estão visitando algumas escolas do município de Biaçá e Sananduva pela parte da manhã. E à tarde, então, reforçando todos na plenária.
Mas a gente sabe, né, professora Sandra, que a grande preocupação é as condições de trabalho. Também se fala muito e há muito tempo na questão salarial, do reconhecimento, que não vem, né? Está tão distante de uma realidade que deveria ser a ideal para a nossa educação. Mas a situação de cada escola, as condições, inclusive, para se manter dentro da escola, isso é um desafio, né?
Como a Andrea colocou inicialmente, nós, com a liminar, a gente rediscutiu isso. A verdade, os CEPERGs, os sindicatos já vêm há muito tempo denunciando as condições precárias das nossas escolas estaduais. E as estruturas que não dão condições realmente de ficar mantendo a escola como já acontecia há um tempo.
Tempo se falava até, chove dentro da sala de aula.
Exato. Ainda tem essa realidade.
A escola que eu trabalho em Rio Grande, porque eu sou de Rio Grande, chove dentro da sala de aula, quando chove fora.
E nós fizemos visitas, agora estamos em várias visitas pelo estado, e a gente fez verificando isso. O que compromete mesmo, e agora essa denúncia que a gente, na verdade, isso deflagrou mais com as condições climáticas, as altas temperaturas, elas vieram desvendar esse quadro que o governo Leite pinta de uma escola modelo, porque ela não existe, né? Ela existe na fala e na fala para a imprensa. Nós verificamos isso na prática, isso aí a gente está vendo diariamente. Nós temos, inclusive, muitos colegas na ativa, né? André é uma das pessoas, e verifica isso. O que acontece? Quando nós, na liminar, nós colocamos isso como realidade, nós deflagramos que todas as nossas escolas, elas não têm fiação que comporte todos os equipamentos ligados.
Olha só.
Ar-condicionado, ventiladores, computadores, enfim, não comporta. E aí, quando nós começamos a fazer essa denúncia, o que aconteceu? Aí veio o Agiliza, né, que é uma verba que não é destinada para dar essa estrutura, né, de uma nova fiação para a escola que comporte esses. Então, o Agiliza hoje, ele tem um comprometimento. O diretor que recebe óleo de lisa, ele tem que destinar isso, a um, por exemplo, ele pode destinar a um ar-condicionado. Aí ele vai comprar um ar-condicionado, mas na condição de se responsabilizar pela fiação da escola, que é muito mais cara.
É, porque daqui a pouco, né, você tem a reivindicação de um ar-condicionado, mas não tem, não tem condições de
condições de instalar.
Nós
e a instalação...
Nós visitamos escolas que incendiou.
É.
Ligou os ventiladores e deu curto e pegou fogo.
É bem isso. Na minha cidade, por exemplo, um ar-condicionado incendiou. E o que está acontecendo agora? A escola não pôde ligar nenhum ar-condicionado. Aí foi orientado pela coordenadoria que usasse só os ventiladores. Aí os ventiladores não funcionam em algumas salas. Foi enviado um técnico para fazer uma avaliação. Essa avaliação, ele ia conseguir iniciar o trabalho a partir de 5-6 meses. Então, o problema é hoje, emergente, mas não tem da parte do governo, nenhuma direção de solução. Né?
É porque os pais, daqui a pouco, do Círculo de Pais e Mestres, a mobilização, enfim, dos pais, não, vamos providenciar um ar-condicionado.
Acontece
mas
muito.
Daí não é só por aí, né? É muito mais complexo do que se imagina.
É importante dizer, Paulo, assim, que muitas escolas, às vezes, têm uma estrutura boa, e a gente também percebe isso no interior, mas por conta dessa mobilização da comunidade escolar. Né? O ciclo de pais e mestres, muito envolvido com a escola, muitas vezes vendo que tem problemas, se junta, faz aquele apoio à escola e a escola parece que está bem.
E hoje a questão, por exemplo, está sendo muito transferido responsabilidades, né? O transporte, os municípios têm que assumir, e a questão da alimentação também, em muitos casos. Hoje, merendas e tal, vocês percebem que está pelo menos em dia neste setor?
Merenda, sim. Merenda tem...
Mas na maioria dos casos não é da responsabilidade do governo,
não
é?
Não.
É.
Total.
Hoje vem
total.
Um percentual total de verba do governo federal e o Estado complementa a merenda. Esse dinheiro da merenda é direto na escola. Direto na
Ele
gestão
está funcionando bem, pelo que eu
funciona sei. Bem até onde a gente sabe. Não temos nenhuma denúncia de atraso. De...
Mas o que nós nos preocupamos é que nós estamos numa situação muito diferente. Né? O nosso clima está alterado, não é no Rio Grande do Sul, é no planeta. Existe uma emergência de se pensar numa solução imediata para a situação que a gente está vivendo. Nós não estamos no momento de fazer fachada com nada. Porque a solução tem que acontecer na escola, senão ela não funciona. Nós temos uma escola, na minha região, por exemplo, que é lá do 18º, uma escola que ficou sem água 3 meses.
É.
A comunidade estava ajudando nisso.
18º é Santa Cruz, né?
É o Santa Cruz do Sul, 18º. Na região lá aconteceu isso. Claro que isso deve ter acontecido em outros lugares. Mas assim, ó, isso é o mínimo. Nós temos escolas com infiltração de água. Mas a questão é, todas as nossas escolas gaúchas, a grande maioria, são prédios antigos que não têm fiação que comporte todos os ar-condicionados. Então, aí nós temos um governo que pensa numa solução de fachada. Solução não, solução é aquilo que ele imagina, né? E que ele quer fazer a fachada, que é dizer que o Agiliza funciona. Mas assim, ó, passar para os diretores hoje essa responsabilidade é se eximir, né? Se ausentar das suas atribuições.
Bom, professor Andréa, então que todos sintam-se convidados, principalmente as pessoas que querem tirar as suas dúvidas, e vamos aguardar também para ver como vai ser essa mobilização.
Tem um outro ponto. Eu vou ter que só complementar, porque a gente já está encerrando, né?
Tá.
Tem um outro ponto importante da nossa caravana também, que é denunciar as parcerias público-privadas que o governo está apresentando como solução para esses problemas, que é a entrega das nossas escolas para a iniciativa privada. A gente já tem um projeto com 99 escolas para serem leiloadas. Então, é importante também, Paulo, e esse diálogo com a comunidade, por isso a gente foca nessa questão de visitar as rádios, porque a gente entende a importância desse diálogo com a comunidade, não só a nossa comunidade escolar, mas a comunidade como um todo, porque é quem paga o imposto que vai ser desviado
Ótimo.
Que deveria ser direto para a escola pública, para ir para uma empresa, para administrar essas escolas por 25 anos, a preço de fortuna. 2 milhões por escola, em média, por ano. Só para dar uma ideia. Esse panfletinho que a gente vai deixar contigo e que a gente se coloca à disposição para um outro momento até seguir esse debate.
Eu gostaria de complementar isso que a Andrea fala, que nós temos que estar muito atentos, principalmente do que compromete compromete essa parceria público-privada. E deixa bem claro que isso é uma entrega do serviço público para a empresa privada, e isso não tem para nós nenhum benefício. Deixa claro também que a comunidade escolar é a que mais será prejudicada com isso, porque os pais têm que entender que os seus filhos não terão mais direito a uma escola pública gratuita. E que essa lei, ela vai ferir também a nossa vida funcional, dos professores e funcionários. Compromete toda a escola pública. E isso não é uma solução, né? Ele apresenta como uma solução. E nós sabemos que no Estado, o que já foi privatizado, como a CE, a Corsã, não está funcionando bem. E nós temos um comprometimento muito grande quando chega na educação. Então, lembrar que nós temos ainda a escola pública e defendemos, como sindicato, a escola pública como um bem para todos.
Tá bom. Quero agradecer, professores, obrigado aí, viu, pelo encontro e pela oportunidade de esclarecer muitas coisas. Claro que vai ser aprofundado isso nesses momentos que estão programados a partir de agora. Agradecer então a professora Vilma e a professora Inês, que nos trouxeram aqui a professora Andréa e a professora Sandra, diretoras estaduais do CEPERGS, falando então sobre essa movimentação que vai acontecer.